Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 31. Lavradores. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo a Timóteo. Há lavradores de toda a classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no, através de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores flágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César ou mais endinheirado seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou com indiscutível acerto que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Comentários sobre a mensagem Lavradores. Vamos rever a parábola dos lavradores maus. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lugar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a alguns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber da vinha os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Restava-lhe ainda o filho amado. A este lhes enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. A interpretação desta parábola, ela é extremamente fácil, porque os seus personagens são muito precisos, como também são os fatos que reportam essa parábola. O proprietário é Deus. A vinha é a religião do amor que deverá ser implantada na humanidade terrena.
E os lavradores, a quem a vinha foi arrendada, são os sacerdotes de todas as épocas, desde aqueles que sacrificavam animais para oferecer em holocausto, nos altares, até os de hoje, que pregam a religião em templos e catedrais suntuosos. Os frutos são a piedade cristã, o progresso moral, e os servos incumbidos de receber são os missionários, que são enviados por Deus à terra de tempos em tempos, como, por exemplo, alguns profetas da antiguidade, João Hus, Lutero e outros mais, que foram perseguidos, injuriados e até mesmo mortos. O filho do proprietário é Jesus. E nós sabemos que o martírio seu infame na cruz foi também, por uma certa forma, obra exclusiva do sacerdotalismo. A herança é o reino dos céus, que todos os sacerdotes acham que podem possuir, porque julgam-se que são os únicos merecedores do reino dos céus. Mas, infelizmente, os sacerdotes, ao invés de cultivarem a vinha, eles abandonam a vinha, esquecem dela. Eles favoreceram, no lugar, o desenvolvimento de plantas daninhas e aí deixaram o proprietário sem receber os frutos que eram merecidos a ele. E é essa estagnação espiritual que provocou a indiferença religiosa e, consequentemente, o ateísmo. Mas sabemos que o domínio desses maus lavradores está no final, porque por toda parte as suas organizações pseudo-religiosas, que são dogmáticas, cheias de formalismos, cheias de cerimônias, de cultos, de ritos, elas estão em franca decadência. Mas aí surge o Espiritismo, que vem ser a falange de novos lavradores. E é o Espiritismo que vai substituir os maus lavradores nessa sublime tarefa que os outros não souberam dar conta. Porque o Espiritismo, ele vem oferecer à humanidade uma nova bandeira. E é nessa bandeira que lemos: fora da caridade não há salvação. E é por isso que ele está ganhando rapidamente a simpatia, mas também a adesão de todas as criaturas de boa vontade. E, consequentemente, tem realizado, e podemos avaliar em apenas algumas décadas, um extraordinário renascimento espiritual que acompanha uma obra social que é verdadeiramente impressionante. Então, isso demonstra, sem dúvida alguma, que os novos rendeiros vão saber de fato cumprir os seus deveres para com o Senhor. Porque o Espiritismo prega a fé no futuro do Espírito. E isso facilita a crença no porvir. Porque a crença, ela é como o fruto da videira, que alimenta, que encoraja, que vivifica. Assim como o fruto alimenta o corpo, o Espírito, a fé, a crença no futuro, alimenta a alma. Porque a religião de Jesus Cristo não é o culto, não são as exterioridades, os sacramentos, aquela fé cega, como também não é aquele fogo que consome, não é aquele mal que vence o bem. A religião de Jesus Cristo é um bálsamo que suaviza, é aquela caridade que consola, é o perdão que redime, é a luz que ilumina. Não é o aniquilamento, mas é a vida. Não é o corpo, mas é o Espírito. Então, a religião de Jesus Cristo, ela deve ser ministrada em espírito e verdade, e não através de dogmas e aparências, justamente para que ela possa ser compreendida, observada e praticada pelo Espírito. O corpo, ele é nada, mas o Espírito é tudo. O corpo existe porque o Espírito o alimenta, o vivifica e o movimenta. Porque no dia em que o Espírito se separa do corpo, nenhuma vida mais resta para esse invólucro, para esse instrumento. O que é o violino sem o músico? O que é o relógio se nós não lhe dermos corda ou colocarmos bateria? O que é a máquina sem o maquinista? O que é o corpo sem o espírito? Ele é morto, ele se desagrega, exatamente como uma casa que cai e se converte em escombros. Mas, felizmente, chegou a época da realização do que foi previsto por Jesus. E essas verdades que Jesus deixou para nós chegam até nós através dos evangelhos. E aí o sacerdócio cai, mas a religião, ela prossegue. Os dogmas são abatidos, mas a verdadeira fé, ela aparece para fortalecer consciências, para consolar corações, mas principalmente para fazer raiar na terra a aurora da imortalidade, para realçar o Deus Espírito, o Deus Justo, o Deus Poderoso e Sábio, que reina em todo o universo. Peçamos então auxílio a Jesus, para que Ele nos ajude a compreender mais as suas verdades, para que possamos servi-lo melhor, porque sabemos que somente assim as bênçãos que podemos receber podem fluir, podem chegar até nós para nos apoiar e também para ajudar a todos aqueles que compartilham conosco a existência. Peçamos então a Jesus que Ele nos ajude a entender melhor, para que possamos observar os valores que possamos conquistar, não como condição de propriedade nossa, mas sim como manancial de recursos, manancial esse que compete a nós mobilizar para amparar aqueles que ainda não obtiveram as vantagens que uma felicidade pode trazer. Vamos então converter as oportunidades de tempo e trabalho que fomos honrados por Deus para trabalhar pelo nosso semelhante, especialmente doando a nós mesmos naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, para que possamos ser hoje melhores do que ontem, para permanecermos em Jesus tanto quanto Ele permanece em nós, agora e sempre. Que Jesus nos abençoe e nos ajude.